tem a ver com a questão do ser professor, né? Portanto, a maior parte dos nossos utentes são professores ou filhos de professores. Portanto, essa é a profissão que está associada aos nossos utentes.
Ok, e tu sentes sempre assim na berlinda quando estás a conviver com professores, porque eles sabem muitas coisas, não é?
Eles sabem muito.
Que nós ainda não sabemos.
Eles sabem muito e eu recebo muito deles também. Eles têm muitas experiências, muitas coisas interessantes para nos contar. Sim, são pessoas que eu acho que vale a pena conhecer pelas suas experiências e não só. Portanto, eu sinto-me muito abençoada por estar a trabalhar na casa do professor e por estar a trabalhar com estes utentes.
Olha, quem é que se lembrou de fazer uma visita aqui à Terra Nova?
Fui eu.
Foi. E como é que eles aderiram? Ah, e tal, se fôssemos visitar uma rádio ali a Terra Nova, pertinho, não é?
Ah, eu acho que sim. Eles gostaram muito da ideia, porque nunca tinham vindo visitar um estúdio. Portanto, é algo novo.
Olha, vocês prepararam alguma coisita assim para conversar connosco ou vai ser de improviso?
Eles não prepararam nada, portanto...
Vai ser de improviso, que é como nós gostamos. Que é sempre como quando corre melhor. Então, bem-haja a todos, muito bom dia. Vamos conversar com os nossos utentes daqui a pouco. Agora, 10 horas 26 minutos.
No Largo da Graça, já nasceu o dia. Ouço um passarinho, vou roubar-lhe a melodia. Meu amor de longe ligou, abençoada alegria. Junto ao miradouro, pombos e estrangeiros vão a se ir andar como fazem dia inteiro. Meu amor de longe já vem, pôs carta no correio. Barcos e gaivotas do Tejo, vejo
na cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri, abraça seus pais enquanto estão aqui. Estão aqui. Que a vida é trimbala, parceiro, e a gente é só passageiro, prestes a partir.
É a juventude que temos e é um luxo, Ana Vilela, neste trimbala. Então, vamos lá a apresentações. Em estúdio, Célia Matos, com 86 anos, a Maria de Lourdes, também com a mesma idade, a jovem Carolina, com 22, depois temos a América, com 82 anos, a Ema e o Mário, com 89 anos, e a Zulmira, com 88. Como vem, a Joana vem muito bem acompanhada com todos estes utentes da casa do professor. Vamos conhecer um bocadinho de alguns da vossa experiência, de quem são. Começamos consigo, Mário. Muito bom dia.
Muito bom dia.
Que idade tem Mário?
O Mário tem 89 anos.
89 anos, muito bem vividos. Diga-nos lá, o que é que fez na vida, Mário?
Eu fui há cerca de 20 anos militar, andei na guerra, depois vim e resolvi sair do exército e fui para a Câmara Municipal de Aveiro. Fui lá funcionário durante outros 20 ou 30 anos, até me aposentar. A minha mulher foi professora e foi para a casa de professora, quando já não era professora. E, entretanto, um dia estava para dizer lá umas palavras, que lhe pediram para dizer umas palavras, ela emocionou-se e sentiu-se mal, levaram-na ao hospital e ela faleceu no hospital. E depois, por ela ter sido professora,
ficou
eu
o Mário,
tive,
não é?
O privilégio de entrar na casa do professor.
É assim que sente, um privilégio fazer parte da casa do professor Mário?
Foi um privilégio entrar na casa do professor de Aveiro.
Porquê? São muito bem tratados.
Porque
lá.
Porque me tratam maravilhosamente, eu sinto-me em família, todas as pessoas me tratam não como um utente, mas como, sei lá, um familiar, um amigo, começando aqui pela sua doutora, que é uma joia para nós. Ainda hoje, só o facto de nos ter trazido aqui, que me sinto muito, muito, muito feliz e lisonjeado por ter vindo à Rádio Terra Nova, que não conhecia, só conhecia de ouvir, e que estou muito feliz, embora os acessos não fossem os melhores.
As escaditas, não é?
Mas foi maravilhoso. E a forma como fomos recebidos, a senhora é uma simpatia.
Ó Mário, fala-nos lá da sua carreira de militar. Qual foi a coisa mais bonita do seu exercício, da sua experiência militar, e a mais triste?
A mais triste foi a guerra, no ultramar, em Angola. Eu estive... Fui...
Ser mais rápido, senhor Mário.
Eu não sei se estou a ser ouvido.
Diga, está a
ser. Eu fui mobilizado numa altura muito má para Angola, numa altura em que havia o terrorismo, porque... Só quem por lá passou é que sabe.
Não é o que...
Fui ferido em combate duas ou três vezes. Era primeiro sargento, portanto tinha um esquadrão que eram 120 homens a meu cargo, porque o capitão, que era o comandante da companhia, esse preocupava-se com a guerra e não tinha tempo de tratar dos
homens,
assuntos,
não é?
Logísticos.
Claro.
E então eu é que tinha a minha responsabilidade, tudo isso. Depois tínhamos que confeccionar ali a alimentação para aqueles cento e tal homens. Havia farinha, mas não havia quem cozesse o pão, porque ninguém era padeiro e ninguém sabia cozer pão.
Pois.
Comemos o pão algumas vezes sem sal, porque não...
Isso ainda era ao menos desde que tivesse cozido, não é?
Outras vezes com sal a mais. Tínhamos uma capela onde eram colocados os mortos à medida que íamos tendo baixas, iam para lá. Primeiro tínhamos a bandeira içada à meia-haste, depois chegámos à conclusão que não era conveniente, porque era uma forma de o inimigo saber que
tínhamos baixas.
Ó
Mário, diga-nos lá uma coisa, agora olhando para trás, para esse percurso de vida, voltava a repetir ou não? Ou não gostava de ter passado pela guerra?
De maneira alguma.
Não me repetia, pois não?
Eu fui para militar, assentei a praça normal, como qualquer mancebo. Entretanto, convidaram-me a seguir o exército. Fui promovido a Furriel com 22 anos. Era um rapazinho muito novo. Estava na escola prática de cavalaria. Como cavaleiro ganhei algumas coisas, porque tinha jeito para montar a cavalo, embora não fosse um cavaleiro de renome, mas passei ali bom tempo no exército. Na guerra passei um mau tempo, muito mau.
E não era para repetir, não era?
E feliz de mim que pude regressar para a minha mulher e para as minhas filhas, duas, e rezo por aqueles que lá ficaram, que eram meus amigos, e ficaram lá para sempre.
E, de facto, era uma experiência, como diz o Mário, que sim, se voltasse atrás, não repetia. Mário Martins, 89 anos, com carreira militar, um dos utentes da casa do professor em Aveiro. Agora vamos falar um bocadinho com a Zulmira Melo. Bom dia, Zulmira.
Bom dia. Bom dia a todos.
88 aninhos.
Como possam ouvir, 88 anos, professora primária durante 4 anos, casei, fui para o Congo belga, colónia da Bélgica, onde estive 7 anos. Gostei de lá estar, aprendi muitas coisas completamente diferentes de mim e do que tinha aprendido no meu país. Voltei ao meu país, concorri. Andava sempre de um lado para o outro, então resolvi ir trabalhar para um organismo também, uma parte do Estado e outra parte de pessoas com dinheiro que se juntaram. E esse organismo era também, eu era também funcionária pública. Aí estive 25 anos. Gostei muito. E porquê? Porque ajudei muitas pessoas. Porque esse organismo, as firmas descontavam pelos trabalhadores que tinham. Então, eu aprendi a subsídio de doença para os trabalhadores, subsídio de maternidade para as esposas, subsídio de tuberculose quando ficavam doentes, porque também passavam fases difíceis de trabalhar, subsídio por morte, subsídio para casas, quem, aqueles que queriam fazer casas. E tinha, etc.
Ou seja, numa altura em que esses subsídios não eram atribuídos, não é, Zulmira? Por isso esse encantamento e essa alegria em falar nisto, porque na altura não haviam as ajudas que existe agora, não é?
Não havia nada. Havia sim isto. Casas foram feitas pela instituição.
E estamos a falar de que instituição?
Nessa altura era a Caixa de Previdência.
A Caixa de Previdência, ok.
Que agora se chama Segurança Social.
E você assistiu, então, a isto tudo, não é? Este desenvolvimento.
E ficava feliz porque morava na aldeia, só ia à aldeia aos fins de semana e tinha lá várias pessoas na minha casa para me pedirem favores, para tratar de assuntos que nunca eram tratados. Muitos eram por lapso. Iam com outros documentos para o arquivo e muitas das vezes vinham reclamações. E eu estava nessa parte de reclamações e a minha ideia era ir logo às secções.
Resolver tudo, não é?
E resolver a situação. Pronto. Assim.
Que maravilha. Numa altura em que ninguém sabia manejar, não é? Todas estas possibilidades que o governo, que o Estado estava a começar a dar. Nós sabemos, ainda hoje é assim. Quem não sabe é como quem não vê, não é? Como nós dizemos. É bom saber que existe alguém que sabia, que via, que fazia acontecer. E por isso, Zulmira, muito obrigada. Hoje, como é que se diverte? Diga-nos lá, já no fecho desta entrevista, temos um minuto. Como é que se diverte? Como é que passa os seus dias?
Bom, na casa do professor.
A fazer
eu
o quê?
Eu não sabia que existia a casa do professor. Porque eu reformei-me por invalidez, porque tive um problema de varizes nas pernas. E tive que me reformar. Entretanto, uma senhora, minha amiga, que era professora no liceu, e conhecia tudo em Aveiro e em Coimbra, me disse... Porquê que a senhora agora está aqui sozinha? As suas filhas estão casadas, estão arrumadas. E a senhora, meu marido, estava um bocado adoentada. Porquê é que fica aqui sozinha em casa todo o dia? Bem, eu assim, não sei. Olha, porque não vai para a casa do professor? Porque não vai para a casa do professor? Eu nem conheço isso, nem sei que existe casa de professor.
E foi, não é?
E ela foi-me comigo, foi-me indicar onde era, onde funcionava, onde tudo. E depois fui para lá.
E lá está, mas nós queremos saber é como é que se diverte, é ver televisão, é jogar cartas, é fazer jogos.
Todos os jogos que se fazem lá, eu faço.
Participa?
Participo.
Ok.
E
Zulmira.
A Joana está ali, que me está a ouvir e me sabe dizer que é verdade.
À conversa com Zulmira Melo. Zulmira, muito obrigada. Agora, uma pergunta só para ti, Carolina. Como é que está a ser esta experiência? Para esse microfonezinho aí. A Carolina, de 22 anos, estagiária na casa do professor, que veio também acompanhar a Joana Ratal e este grupo. O que é que tu gostas mais, Carolina?
Eu gosto de tudo.
Ok. Gostas de tudo, mas... E tudo é o quê? O que é que tu gostas, então? O que é que esse tudo engloba?
É assim, eu gosto de estar aqui na casa do professor, porque tu fazer uma coisa que eu gosto... E também, se eu quer comer, também, vou participarem.
Ok.
Mais coisitas.
Tu estavas a falar em comer, eu percebi bem.
É? É comer que estás a falar?
Foi comer que tu disseste, Carolina?
Não, não.
Tu disseste o quê, então?
É que eu não percebi, Carolina. Explica-me.
Explica. Disseste o quê? O que é que gostas de fazer na casa do professor?
É das pessoas, é dos jogos, é de conviver, sobretudo, não é, Carolina?
É isso, é.
É de conviver. Muito obrigada por terem, então, vindo aos estúdios da Rádio Terra Nova, neste Dia Mundial da Rádio. Muito obrigada, Joana, por teres articulado que seria possível estar com todos. No fecho, a Maria de Lourdes ia dizer qualquer coisa, não ia, Maria? O que é que você queria dizer aí ao microfone?
O que é? Que eu não percebo, meu.
Pode falar ao microfone.
A Maria de Lourdes, com 86 anos. Está a gostar de estar connosco?
Eu já disse... Realmente eu estou admirada porque não fazia uma ideia que era uma estação de rádio, não é? E realmente eu sou do tempo que o rádio andava a caixinha atrás minha para todo lado. Eram as radionovelas, eram os noticiários e outras coisas mais. Agora a televisão foi uma inimiga muito grande da rádio, não hajam dúvidas. Mas ainda gosto. Eu ouvia sempre todos os dias a Rádio Renascença no terço e assim continuo a gostar.
É verdade, é uma grande companhia, Dia Mundial da Rádio. Continuamos ainda, apesar destes vaticínios de que a rádio, enfim, é ultrapassada pela televisão, depois pelos jornais, pela internet. A verdade é que os ouvintes afirmam o contrário, já que são 8,5 milhões de ouvintes de rádio por dia, pelo menos em Portugal. Assim bem haja por continuar a ouvir as rádios, todas elas... Que nós não somos esquisitos entre nós, nós mesmo, trabalhadores profissionais da rádio, ouvimos todas as rádios que conseguimos e podemos. Joana, quer acrescentar alguma coisa no fecho desta entrevista? Um minutinho? O que é que gostava de dizer?
Agradecer por nos receberem aqui hoje, no Dia Mundial da Rádio. E eu acho que eles gostaram muito disso, que é importante proporcionar algo diferente, que eles nunca tenham experimentado. Portanto, esse é o objetivo das atividades e o meu objetivo enquanto animadora sociocultural da Casa do Professor. Obrigada.
Hoje, a semente que dorme na terra e que se esconde no escuro que encerra, amanhã nascerá uma flor. Ainda que a esperança da luz seja escassa, a chuva que molha e passa vai trazer numa gota flor. Também eu estou à espera da luz. Deixo-me aqui onde a sombra se nubla. Preciso perder para depois se ganhar, e mesmo sem ver acreditar. É a vida que segue e não espera para a gente. Cada passo que temos em frente, caminhando sem medo de errar. Creio que a